se informar.
Tropa de Elite, apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Tropa de Elite,
Robertinho Scarpita, um show de rádio pra você.
6:08 na Bahia, 6:08, bom dia pra todo mundo. Hoje é quinta-feira, dia de TBT, né? Dia da gente matar saudades de alguma coisa aí. 29 de janeiro de 2026, janeiro indo embora, fevereiro batendo na porta. Se tem fevereiro, tem carnaval. E a partir de agora tem muita informação, prestação de serviço e a sua participação através do nosso WhatsApp 739-8829-1029. É o número 1 das manhãs que vem chegando, hein? Oferecimento todo especial, Gustavo Vidro Elétrico, Casa do Carpinteiro, Planeta Doce, Jal Autopeças, Banco Bom Sucesso, Pomada Especialista e Premoldados Guanabara. Nossa equipe já escalada, Vini Santana, Nath Almeida, Manuel Messias, Paulo José. E para falar de futebol, ontem teve várias partidas, Edenildo Braga, é o destaque para o Barcelona empatando lá em Porto Seguro, 1-1, saiu na frente o Barcelona, né, tem todos os resultados da rodada de ontem, o Edenildo Braga. E agora para dar o bom dia, ele tá feliz, o Vitória ganhou ontem, né, tá feliz da vida, repórter policial mais premiado da Bahia, aperta o play e avisa.
Marinho Santo.
Feliz, né?
Chegando, né? Chegando pra dar bom dia pra todo mundo. Feliz até certo ponto. O Vitória ganhou no Barradão 2-0, mas o Bahia ganhou lá em...
Se deixa
de virada
alegria
pra o Corinthians lá em São Paulo.
Torcedores baianos estão felizes, seu repórter.
Até certo ponto. Eu 50% somente.
Ah, tá certo. Só você pode ficar feliz, então.
Eu tô feliz
deixa
até certo
todos
ponto.
Todos os baianos felizes.
Eu gostaria que o Bahia te perdesse ontem, mas
para
não perdeu,
com isso, para com
quê?
Isso. Seu novo vai puxar virou, sua orelha, viu? Seu
novo
vai
virada,
puxar sua orelha, rapaz.
2-1.
É, faz parte.
Aí,
o time
Flamengo,
tá vivendo um bom momento.
O Flamengo também perdeu.
É. Complicado, né? Jogo difícil, rapaz. O Edenildo Braga vai contar tudo no Bola Dentro.
Vamos
hoje,
aguardar.
Vamos aguardar.
Edenildo Braga.
Hoje, né, a gente vai receber aí o Cláudio Cardoso, ele que é superintendente, né, da Sutran, Superintendência de Transporte e Trânsito de Ilhéus. Essa polêmica dos radares vai ser a oportunidade dos ouvintes ouvirem aí o Cláudio Cardoso a partir das 7.
Primeira vez do Cláudio Cardoso aqui no programa Tropa de Elite.
Então, a partir das 7, viu? Avisa pro vizinho, avisa pra vizinha aí. Hoje a gente vai falar de trânsito, vamos falar dessa polêmica na cidade aí. Algumas pessoas, né, incentivando alguns movimentos. A gente sabe do alto índice de acidentes na cidade de Ilhéus. Se a gente for puxar um histórico aqui de quantas pessoas morreram no trânsito de Ilhéus, seu repórter, a ficha é grande e a gente precisa ter um trânsito seguro, mas estaria sendo exagero as instalações de radares na cidade. Vai ser uma oportunidade de a gente esclarecer esse assunto com o Cláudio Cardoso, ele que é o superintendente de trânsito do município. Hoje também, numa super quinta-feira, a gente vai deixar você muito que bem informado aqui na metralhadora da informação. O tempo, como é que vai ficar o tempo para hoje? Vamos conferir agora. O verão tá aí, né? Janeiro indo embora. E aquele solzão forte dos primeiros dias do ano parece que entrou, né? Uma escassez incrível, viu, senhor repórter? Nunca mais tivemos um dia ensolarado como aqueles do início do ano, viu? Bora conferir então? Vem com a gente! Termômetros marcando aqui no Gabriela Senta, estúdios Gabriela FM na Avenida Itabuna, 24 graus, 20% é a probabilidade de chuva e o clima está nublado nesse início de manhã de quinta-feira. São as previsões aí da agência Clima Tempo para você que vai ligando e se ligando no Tropa de Elite. Agora as manchetes que serão destaques no nosso programa de hoje.
Tropa de Elite. Equipe comandada pelo delegado Dr. Helder Carvalhal cumpre mandado de prisão preventiva. Homicídio consumado, condomínio Sol e Mar. O Buguelo, acusado de alvejar e matar Juliano Santos Edicena, de 42 anos, o Juliano da lotação.
TRE Bahia reverte decisão e mantém mandato do vereador Márcio Brandão.
Secretaria Municipal de Saúde de Ilhéus inaugura nova sede daqui a pouquinho, hoje, quinta-feira, dia 29, espaço mais amplo e acolhedor.
Operação integrada prende suspeitos e apreende drogas em Barra Grande, na Península de Maraú.
Delegado Adelino Loyola deixa a Delegacia Territorial de Ubaitaba. Delegado nomeado, o doutor Marcos Paulo assume o comando.
Ilhéus está na lista do IMET, que alerta para chuvas fortes em 190 cidades da Bahia.
Nova armadilha tecnológica do projeto Unidos contra a Dengue. Equipamento inovador, mais um passo importante no enfrentamento ao mosquito Aedes aegypti. E chega a Ilhéus.
Diretoria da PPI, a PLB, participa de curso internacional de formação política e sindical lá em Salvador, seu repórter.
Superintendência de Transportes Trânsito esclarece que equipamentos de fiscalização de velocidade não têm finalidade arrecadatória. Valores das multas possuem destinação legal.
Em Ilhéus, produtores de cacau, prefeitos, deputados protestaram contra importações e preços baixos. Essas e outras a partir de agora aqui na metralhadora da informação. Bom dia para todo mundo.
Bom dia.
Bom dia.
Bom dia.
Gabriela FM.
Bom dia.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Marinho Santo.
Agora a hora certa para você tá ligado. São 6 horas e 17 minutos. 6:17. Olha, meus amigos, os valores das multas, a SUTRAN, a Superintendência de Transporte e Trânsito de Ilhéus, esclarece que os valores das multas possuem destinação legal obrigatória e são aplicados exclusivamente em ações de sinalização, educação e prevenção de acidentes. Diante de questionamentos sobre a instalação de equipamentos de fiscalização de velocidade em Ilhéus, a SUTRAN reforça que a medida não tem finalidade arrecadatória. Pela legislação de trânsito, os valores provenientes das multas possuem destinação específica e não podem ser utilizados livremente pela gestão municipal. E aí, de acordo com a lei, parte do montante arrecadado é repassado ao Fundo Nacional de Segurança e Educação de Trânsito, o FUNSET, enquanto o restante deve ser obrigatoriamente aplicado em ações voltadas à segurança viária, como sinalização, melhorias nas vias, fiscalização e campanhas educativas, e esses recursos não podem ser direcionados a outras áreas do orçamento público. Então, a adoção da fiscalização eletrônica ocorre em resposta ao cenário de insegurança no trânsito do município. Em Ilhéus, os acidentes são registrados com frequência e, em muitos casos, estão associados ao excesso de velocidade e à conduta imprudentes. Então, as queixas da população se concentram, sobretudo, em vias com grande circulação de veículos, pedestres e ciclistas, Scarpe.
É, seu repórter. E logo mais às 7, temos entrevista hoje com o Cláudio Cardoso, ele que é o superintendente, vai poder falar mais sobre a instalação de radares, né, e o trânsito em nossa cidade. 6h18 agora, vai se atrasar não, 6h18, a Prefeitura de Ilhéus vai estar entregando hoje, logo mais às 9h, a nova sede da Secretaria Municipal de Saúde, quinta-feira hoje, dia 29. O espaço, né, mais amplo e acolhedor passa a funcionar na Avenida Oswaldo Cruz, ali próximo ao Hospital de Ilhéus, oferecendo mais conforto à população e aos servidores, não é isso? É, o novo espaço já está em funcionamento, foi planejado para garantir mais conforto e acessibilidade e acolhimento, né, tanto para os servidores quanto para a população. De acordo com a secretária municipal de saúde, Sonilda Mello, a mudança representa um avanço significativo na organização administrativa da secretaria. Nós mudamos definitivamente, não estamos mais no centro. Agora funcionamos em um espaço mais acolhedor, confortável e tranquilo, pensado para que os nossos servidores e a população se sintam bem atendidos, destacou aí a Sonilda Mello, né? A secretária explicou ainda que a mudança vinha sendo planejada desde o início da atual gestão, motivado também por entraves judiciais relacionados ao antigo imóvel utilizado pela pasta. Segundo Sonilda, havia um processo envolvendo o locatário da gestão anterior, o que reforçou a necessidade de buscar um novo espaço, resultando na concretização da mudança agora no mês de janeiro. Graças a Deus, viu? Por ser uma das maiores secretarias do município, a saúde adotou uma estratégia de reorganização dos seus departamentos e coordenações, distribuindo os serviços de forma integrada e funcional. Os setores com atuação semelhante passam a funcionar de maneira conjunta, exemplo da vigilância sanitária, vigilância epidemiológica, saúde do trabalhador e do setor de endemias. Alguns serviços permanecem temporariamente em outros endereços enquanto passam por as adequações estruturais. Entre eles está o programa Melhor em Casa, que deverá contar futuramente com um espaço mais apropriado para o atendimento à população. Você lembra, né, na gestão passada, fecha o prédio, não pagou o aluguel, ninguém sobe, ninguém entra. É complicado, né, seu repórter?
É complicado.
Excelente a iniciativa aí.
Muito complicado.
Complicado, né? Agora, eu ainda sonho, né, com todas as secretarias acabar com os aluguéis ali onde funcionou o fórum antigo.
Fórum, né? Epaminondas, o
novo fórum, justamente. Então, agora, ali na Cidade Nova, a prefeitura poder fazer as adequações necessárias e aquele prédio poder abrigar todas as secretarias. Vai ficar um marco na gestão aí do prefeito Valderico Júnior. 6h21, 6h21, vamos no Zap Zap. Dá moral pra quem dá moral pra gente. O povo tem voz e vez aqui na Metralhadora da Informação, hein? Vamos no Zap Zap.
Tropa de Elite. Aqui o povo fala.
Bom dia, bom dia, bom dia. Marinho Santos e Robertinho Escapita. Aqui é Capoeira Motoboy, conectado da melhor rádio do planeta, ouvindo o melhor programa. Obrigado aí, viu, Capoeira. Luiz Cláudio, o homem da segurança, já tá aqui também. Bom dia para os melhores da comunicação, Robertinho e Marinho Santos. Quintou, meus amigos, Newton César, tá na linha 1 do Tropa, diz que é pedreiro bom, Newton César, viu? Bom dia, bom dia.
Bom dia, meu caro Robertinho Scarpita e Marinho Santa, aqui é o Newton César.
Bom dia, Newton César.
Do Alto do Cavalo, que está falando, meu garoto.
E aí, meu garoto?
Ô, Marinho Santa, Robertinho Scarpita.
Oi.
Em questão, em relação a uma... alguma coisa para colocar o lixo aqui no pé da ladeira aqui,
caixa,
né,
coletora
do Alto do Cavalo, que tanto fica um bocado de lixo no chão ali que o povo joga, que não tem lugar de colocar o lixo de junto do posto de gasolina, como na outra rua principal que sobe, né? Vê aí quem é que pode estar resolvendo isso aí para nós aí, que tá entendendo? De qualquer forma, não tem onde jogar o lixo, o povo só joga o lixo no chão, o povo não tem culpa, né? Se não tem onde jogar o lixo, o povo só joga o lixo no chão.
É complicado,
então, seja aí, manda um alô aí pra minha irmã lá em Lagoa Encantada, conhecida por Xilau, Messia, né? E Joca também, a esposa de Joca, que curte o programa Tropa de Elite. José Carlos, Rita, lá no Retiro também, né? Ronaldo do Açougue, lá em Sambaituba também, que está ligado essa hora, Vistoso. Robertinho lá no Marisó, né? Todo mundo que curte o Tropa de Elite, a turma da Central de Abastecimento, que quando você entra ali na Central de Abastecimento, ali no Malhado, tá todo mundo ligado no programa.
Alô, Malhadinho,
um forte abraço, excelente quinta-feira abençoada para todos nós.
Valeu, Newton César, um abraço para você, viu a lista de alô do Newton César,
né, seu repórter? Eu não aprovo o que ele falou aí, o povo não tem culpa, o povo tem culpa sim, que o povo, lugar de lixo é no lixo.
Agora ele tá pedindo uma caixa.
O pessoal joga lixo, sei, a Avenida Lomanto Júnior, no bairro do Pontal, início da Lomanto Júnior, o pessoal jogando lixo, vários, é entulho, pedaço,
né?
entulhos, é pedaço de madeira.
Complicado, enfim. Viu? Agora, sobre essa questão aí, atenção, Cacá Colchões, a equipe da FG também aí, vê essa caixa coletora para colocar, pra disponibilizar.
Avenida Baitaba, ali é subida do Alto do Carvalho, antiga fazendinha.
Pronto. Vamos lá pro Teotônio Vilela agora. Cadê ela, rapaz? Cida, Cida do Boteco, Cida da Liberdade, Cida, Cida, Cida. Cadê você, Cida? Bom dia, bom dia, bom dia.
Bom dia, tropa de elite. Bom dia, Robertinho Scarpita. Bom dia, Marinho Santos. Quero mandar um alô pra Sapo.
Caco.
Pra Domingão, lá do Campo São Pedro, em Olivença. Pra Bibio, Albinha. A mulher da galinha aqui, do frango, que é aqui, que o pessoal me esculhamba depois, que eu esqueço.
Não esqueça, Cida.
Pra todos do grupo, pra todo mundo do Vilela, não tirar ninguém, porque a gente manda depois no seu nome. Bom dia, que Deus abençoe. Pra você, né? E pra eu, né, Sidoca?
Ah,
pra mim também, que eu mereço. Lorena, Jaqueline, André e os meninos que Lorena toma conta lá em Vitória do Espírito Santo, que ela está ali ouvindo, viu?
Um
pra todos os ouvintes. Bom dia pra Nelma, Nadia, Noelma, Natiane.
Valeu.
Quem mais? Deixa eu ver. Peraí. Ah, tá bom.
Valeu, Sidoca! Ô, Romero Coelho, você viu aí?
Eu quero mandar um abraço hoje, Scarpira, pra Melri. Melri, que esteve ontem conosco, lá na Central de Abastecimento do bairro do Malhado, lá na Dona Edna.
Dona Edna.
Edna do Feijão.
Comida gostosa.
E a Melri disse, olha, vou preparar uma comida para Marinho Santos e Robertinho Scarpita, vou convidar Dorivalda da Barra de Itaipe, vou convidar Cida da Barra também, e a gente vai comer essa feijoada. É feijoada? O que ela vai fazer?
Eu acho que é muqueca, viu, senhor?
Muqueca?
Eu acho que é muqueca.
É Melri, Melri, Melri. Um beijo, um abraço.
Um abração.
E fica com Deus, viu?
Olha, bom dia, Scarpita e Marinho Santos. Por favor, meu amigo, manda aí um bom dia pro Batata lá do São Miguel. E Teca da Cabana Palmito, Landri Viana. É o Robério Coelho, sempre aqui lembrando dos amigos, viu? Olha, bom dia, Marinho Santos e Scarpita. Hoje vai ter promoção pro parque, vai ter promoção hoje pelo Instagram, viu? A turma ontem choveu de mensagem, porque eu quero ir pro parque com tropa de elite. Rosa Lima, bom dia, viu? Tomando aquele cafezinho gostoso e ouvindo a gente, como sempre. Antônio Marcos de Ibirapitanga, bom dia, bom dia. Dedê do Salobrinho, já chegou, Dedê? Bom dia, bom dia.
Bom dia, Marinho Santos. Bom dia, Robertinho Scarpita. Aqui é a Dedê, diretamente de Contágio.
Ah, tá
BH,
em Minas
Gerais,
alô
para meu irmão Francisco. Francisco Pereira, Parcilene, no Salobrinho, José Lito, do Salobrinho. E mandando um alô também para...
Pra quem?
A Silvana aí, na rua, na rua Nossa Senhora Aparecida, na...
Esqueceu,
rua,
né?
Rua Nossa Senhora Aparecida, pronto, esqueci.
Acontece, viu?
Na barreira.
Ai, ai,
Robertinho,
ai,
acorda pra comer bom, tomar um mingau de milho, Robertinho, gostoso. Hoje o dia aqui tá lindo, maravilhoso. Um abraço pra todos vocês aí, tudo de bom.
Um abração pra você, viu, Dedê? Dedê, Dedê ontem mandou uma foto de um requeijão, seu repórter, mas que requeijão bonito, viu?
É, não é daquele não, que não. O cara me vendeu.
O requeijão que te venderam foi requeijão falso.
O Sergipe da Farinha falou, rapaz, como é que você cai numa dessa? É,
Sergipe, você não ouviu o conselho de quem?
Eu tava em frente a Sergipe e comprei um requeijão de um cara que passou.
Ele não deu nem um toque durante
não,
você?
Não, eu estava dentro do carro, o cara passou com uma bandeja me oferecendo. Eu vi o requeijão tão bonito que comprei.
Cuidado aí, que tem uma turma que de vez em quando chega aqui em Leos para vender requeijão falso. Não só requeijão, tem o negócio dos perfumes também, viu? O saudoso Zezinho da Raiz, ele sempre alertava a gente, ó, fala lá na rádio, ó, pô, o pessoal tá enganando o povo aqui. Enganaram o Marinho Santos com o negócio do requeijão falso. Não pode, viu? Não pode, seu repórter.
Pode. O Scarpe, daqui a pouquinho, nosso amigo Joca. Joca lá do distrito do Rio do Braço. O Rio do Braço está pedindo socorro ao secretário municipal do interior, o José Vito, pessoa urgente. E aí o Joca vai fazer o relato dele aqui no programa, pedindo à prefeitura, pedindo à secretaria do interior. Rio do Braço, do jeito que está, não pode ficar, viu?
No nosso site, programatropadeelite.com.br, Ilhéus está na lista, né? O IMET alertando e para chuvas fortes em 190 cidades aqui da Bahia. O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um alerta amarelo na última terça-feira para chuvas intensas em 190 cidades aqui da nossa Bahia, entre a nossa capital, né, Salvador, tem Ilhéus, tem Vitória da Conquista, Lauro de Freitas, Dias d'Ávila, Itabuna, né, segundo o órgão, as cidades podem, né, ter chuvas de até 50 milímetros dia com ventos que podem chegar a 60 quilômetros por hora. Esse alerta vale até hoje, viu, seu repórter? Até hoje! Dia 29. Vou trazer o Vire Santana. Primeiro giro ontem, a prefeita Magnoli esteve presente nesse ato, né? Daqui a pouquinho também a gente traz mais detalhes. Ato que reuniu prefeitos da, né, Ilhéus, Itabuna, Uruçuca, Barro Preto, muitas cidades da nossa região, e também deputados, produtores rurais e trabalhadores, seu repórter, em frente ao fórum. Dia de ontem. Eu vou trazer o Vini Santana, ele vem chegando com o primeiro giro regional, interligando toda a região aqui através da Gabriela FM. Bom dia, Vini. Chegue chegando com mais um giro regional, é o primeiro do Tropa hoje, hein?
A região interligada no Tropa de Elite.
Alô, Vini, bom dia!
Muito bom dia, meus amigos Robert Scarpita e Marinho Santos. Um bom dia a todos os ouvintes do programa Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM. Eu sou Vini Santana, chegando com o giro regional nesta manhã de quinta-feira, com aquele apoio da Vidal Pratas. Quer comprar acessórios masculinos e femininos, alianças e relógios? Acesse a Vidal Pratas no Instagram, no @vidal.pratas. Vidal.pratas, nossos ouvintes têm 10% de desconto. E agora vamos para as informações. E olha, essa vem direto da cidade de Uruçuca, porque a prefeita Magnólia Barreto participou de ato em defesa do cacau brasileiro e reforça a luta dos produtores no porto de Ilhéus. Ela esteve presente aí na mobilização na manhã desta quarta-feira em um ato pacífico em defesa do cacau brasileiro em frente ao porto de Ilhéus. Magnólia Barreto marcou presença e manifestou o apoio ao movimento, destacando a importância da união dos produtores e do poder público na defesa do setor. O ato reivindica a valorização da produção nacional, melhores condições para os produtores e se posiciona contra a importação de cacau africano, apontada pelos manifestantes como um dos fatores que pressionam os preços e comprometem a competitividade do cacau brasileiro. E olha, nesta quarta-feira, uma operação resultou na prisão de suspeitos e na apreensão de entorpecentes no distrito de Barra Grande, na Península de Maraú. A intervenção ocorreu após informações sobre a presença de um homem com mandado de prisão em aberto, que estaria hospedado em uma pousada na localidade da Ponta do Mutá. Durante o deslocamento para o cumprimento da ordem judicial, as equipes receberam informação de que alguns indivíduos haviam deixado o estabelecimento em um veículo. O automóvel foi localizado e abordado, sendo constatado que um dos ocupantes possuía mandado de prisão em aberto. Bom, meus amigos, com essa informação eu vou ficando por aqui. Retorno o comando para vocês, os meus amigos Robertinho Scarpita e Marinho Santos. Eu sou Vini Santana, com aquele apoio da Vidal Pratas. Quer comprar acessórios masculinos e femininos, alianças, relógios? Acesse a Vidal Pratas no Instagram, no @vidal.pratas. Vidal.pratas, nossos ouvintes, tem 10% de desconto. Valeu, pessoal. Excelente quinta-feira para todos vocês. Eu retorno amanhã, se Deus quiser.
Valeu, Vini! Grande abraço, viu? Ontem teve reunião, seu repórter, né? Ontem a reunião foi com o prefeito Valderico Júnior, com o secretário Maurício Tavares e o pai Toninho. Pai Toninho na linha de frente na organização aí dos festejos de Iemanjá. Martelo batido. Daqui a pouquinho a gente vai trazer mais detalhes e você, é claro, acompanha o Tropa de Elite até às 8, num oferecimento todo especial, Premoldados Guanabara, pomada especialista, Banco Bom Sucesso, Jal Autopeças, Planeta Doces, Gustavo Vidro Elétrico e também da Casa do Carpinteiro. Tem destaque na volta, repórter Marinho Santos. Olha, Marinho Santos.
Olha o destaque, Operação Fim de Linha, comandada pelo delegado Dr. Helder Carvalhal, cumpriu mandado de prisão preventiva. Homicídio consumado, condomínio Soimar, Buguelo, acusado de alvejar e matar Juliano Santos de Sena, de 42 anos, o Juliano da lotação.
É, o plantão policial no Tropa de Elite, aqui a notícia chega primeiro. Sai daí não, viu?
Bom dia, Gabriela FM.
Brilhe com a gente.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já.
Acordou com o programa Tropa de Elite? Então você está bem informado.
Tá na hora, Luileus, alô Bahia, 6h43 na Bahia, hein?
Robertinho Escarpita, um show de rádio.
Daqui a pouquinho tem Edenildo Braga no Bola Dentro, o Barcelona de Léo segue na vice-liderança do Baiano. É, ontem teve jogo lá em Porto Seguro. Seu repórter, traga essa notícia do plantão policial, porque aqui a notícia chega primeiro, viu?
Olha, Scarpe, a Polícia Civil, através do Núcleo Especializado em Investigações de Homicídio de Ilhéus, comando delegado Helder Carvalhal, deflagrou manhã de ontem a Operação Fim de Linha, com a finalidade de cumprimento de mandados judiciais, prisão preventiva e de busca e apreensão, expedidos pela vara do júri da comarca de Ilhéus, no âmbito de investigação que apura a prática de crime de homicídio ocorrido no município. As medidas judiciais decorrem de elementos probatórios colhidos no curso do inquérito policial regularmente instaurado, que apura a atuação de indivíduos envolvidos em crimes contra a vida e com vinculação a grupo criminoso atuante no tráfico de drogas na região. Então, a investigação apurou um homicídio qualificado, consumado. Esse homicídio ocorreu no dia 9 de novembro de 2025, por volta das 20 horas e 15 minutos, no condomínio Sol e Mar, bairro Nossa Senhora da Vitória, aqui na cidade de Ilhéus. A vítima, Juliano Santos de Sena, ele tinha 42 anos, foi surpreendido e alvejado por disparos de arma de fogo. A vítima não resistiu aos ferimentos, foi a óbito no local dos fatos. Conforme os elementos probatórios até então colhidos pela polícia, há indícios robustos de que o crime fora praticado por Buguelo de 31 anos de idade, mediante a utilização de uma arma de fogo. A motivação delitiva, segundo as linhas de investigações, estaria relacionados a desentendimentos pessoais envolvidos relacionamento extraconjugais e a empréstimos em dinheiro. Então, o Buguelo foi preso de forma preventiva no conjunto penal de Itabuna. A investigação aí da equipe do delegado Helder Carvalhal. Então, a operação da Polícia Civil da Bahia reafirma o compromisso com apuração técnica e rigorosa dos crimes contra a vida, sempre em observância à legalidade e ao devido processo legal. Então tá aí, ocorreu esse crime.
Buguelo.
Buguelo tá na cana, foi pro presídio, conjunto penal de Itabuna.
Tá junto com o Thierry, né, seu repórter?
É o Buguelo que tem 31 anos.
Tá junto com o Thierry lá em Itabuna, viu? Ai, ai, ai. Até hoje o pessoal fala desse encerramento do inquérito do triplo homicídio, viu? Até hoje. Bom, são 6h46 na Bahia. Vai se atrasar, não. 6h46, é hora de futebol no Tropa.
Bola dentro.
Edenildo Braga. Bom dia, bom dia, bom dia.
Bom dia para você, Robertinho Scarpita, Marinho Santos. Muito bom dia, os amigos ligados aqui do Tropa de Elite da Gabriela FM. Nós estamos chegando com as informações esportivas. Sequência da quinta rodada do Campeonato Baiano. Na noite desta quarta-feira, a equipe do Barcelona, jogando fora de casa, conseguiu um importante resultado, placar de 1-1 com o Porto Seguro. O Barcelona segue na segunda colocação do Campeonato Baiano com 8 pontos até aqui. O Porto Seguro é o terceiro colocado, tem 7 pontos. O líder é o Tricolor de Aço, Bahia, com 15 pontos. No outro jogo, empate entre Juazeirense e Jacuipense. As equipes seguem na mesma colocação. A Jacuipense, sexto lugar com 6 pontos. Juazeirense, sétimo lugar com 5. Para hoje, uma partida fecha a quinta rodada. Arena Cajueiro, em Feira de Santana, 19:15. O Bahia de Feira, que é o nono colocado, enfrenta o oitavo colocado, que é a equipe do Jequié. E começou o Campeonato Brasileiro versão 2026. É o Brasileirão esse ano mais cedo. Começou ontem, tivemos 8 jogos. O Vitória começou com o pé direito, bateu o Remo no Barradão pelo placar de 2-0. O Curitiba em casa perdeu para o Bragantino, placar de 1-0. Quem também se deu mal foi o Internacional de Porto Alegre. Perdeu para o Atlético do Paraná, 1-0. O clássico Atlético Mineiro e Palmeiras terminou empatado 2-2. O Fluminense bateu o Grêmio 2-1. Já a Chapecoense, retornando aí após muito tempo à Série A, estreou com goleada. Venceu o Santos, placar de 4-2. Quem se deu bem foi o Bahia. Mesmo com jogador a menos, o Tricolor de Aço conseguiu virar diante da equipe do Corinthians, venceu o jogo fora de casa 2-1. O São Paulo, também de virada, bateu a equipe do Flamengo pelo placar de 2-1. Nesta quinta-feira, nós teremos a sequência do Campeonato Brasileiro versão 2026. 2 jogos, 20 horas. O Mirassol joga diante da equipe do Vasco da Gama, 21:30, um jogão de bola, Campeonato Brasileiro, Botafogo e Cruzeiro. São as informações esportivas da manhã desta quinta-feira aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM, em nome da Comercial Boa Ideia. Doces, bebidas, embalagens em geral você encontra na Comercial Boa Ideia, carne fresca e do sol e a jabá de melhor qualidade, aceitando todos os cartões de crédito. Praça 15 de novembro, Centro Uruçuca.
Valeu, Edenildo!
Edenildo Braga para o Tropa de Elite. O programa segue com Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Um abraço, bom dia!
Bom dia, bom dia! Amanhã você volta trazendo mais informações esportivas aqui no Tropa, é o nosso quadro!
Bola Dentro.
E logo mais, 18 horas, tem Gabriela Esportiva, melhor resenha do Rádio Baiano, rolando aqui. 2,9.
Gabriela FM.
A galera toda tá na escuta.
Todo mundo sabe que depois do Bola Dentro a gente dá mais uma passada do nosso WhatsApp. Seu repórter, nosso amigo Joca, tá na linha aqui. É, Rio do Braço.
É, isso aí tem que ser o secretário municipal do interior, José Vitor Pessoa, tem que ouvir atentamente e urgentemente atender a comunidade do Rio do Braço.
Vale lembrar que Rio do Braço foi cenário, né, da primeira renascer, que lá no início dos anos 90, viu?
Você viu a estrada, você viu a estrada como está?
Tivemos lá, viu os vídeos aqui. Alô, Joca, bom dia, bom dia, bom dia.
Meu amigo Marinho Santos, e aí? A situação do Rio do Braço é pior do que essas imagens aí. Ela é muito crítica, muito, muito. E não é governo Roderico Júnior, não. Eu acho que é uma das poucas estradas do município de Ilhéus que está intrafegável há muito tempo. Tem uma ponte aí que ela está, duas pontes, está risco de vida, risco de vida. As pessoas não estão passando nem moto, que era um acesso que liga o município a Itabuna. Aqui por esse setor é o único local de acesso de dois municípios. Não trafega veículo, nem traçado, nem trator, não passa na estrada. É uma estrada histórica, estrada do chocolate, as grandes fazendas, a história de Ilhéus passou pelo Rio do Braço, a estação Rio do Braço, a cultura, a história de Ilhéus passou por aqui. E hoje está isolada, em pleno, nós estamos a 20, 27 quilômetros do centro do município de Ilhéus e vivendo regime extrativista. Isso aqui está parecendo que nós estamos morando na Transamazônica, entendeu? Intrafegável. Aqui, produtor rural não entra, viatura não entra, ambulância não entra, carro escolar não entra, as crianças vêm de pé, lá do Rio do Braço, enfrentando essa lama aí, de pé, 6 horas da manhã, rodam 5 quilômetros de pé. Eu tenho vídeos para pegar o carro cá na pista.
José Vitor Pessoa, chegando.
Bom dia, Mário Santos, Robertinho Capita, aqui é o Zenal. Notícia de falência.
Pelo amor de Deus,
estamos tão animado, ó, pede socorro aqui, as ruas estão esburacadas, precisando aí de uma atenção aí do nosso secretário aí, Cacá Colchões aí, o nosso prefeito aí, que mande dar uma melhorada aqui nas ruas do Santo Antônio de Pádua.
Zona Sul.
Obrigado, tenha um bom dia.
Valeu, Zenal, um abraço pra você, tem mais? Povo
bom
fala.
Bom dia, Marinho Gabriela FM.
Ela voltou, seu repórter.
Ilhéus. Aqui quem fala é Maria Preta. Bom dia, Robertinho.
Bom dia, Capita, bom dia.
Marinho Santo. E mando um alô aí pra minha família de Uruçu, com meus filhos, Jai, Marli, Ivone. Da família Lima Guarda, Silvana, professora. Adélia e Bill Lima. Para o Tariri. Ricardo, Arlinda, Nen e Dunga. Maria de Lourdes e Zélio, do São José. Manda um alô aí para todas as famílias do Tariri, São José, todos meus amigos. Quem fala é Maria Preta. Tá viva, hein? Entrou o ano novo.
Um abraço, viu? Maria Preta.
Bom dia, rapaz. Marinho Santos. Bom dia, Robertinho Scarpita.
Bom dia.
Estou ouvindo o seu programa e gostaria de, como o responsável pelo trânsito de Ilhéus vai estar aí para dar entrevista, eu quero dizer que realmente a necessidade dos radares é importante. E gostaria de falar com ele a necessidade de, com atenção às faixas de pedestre, que tem muitos lugares aí que já não tem mais a faixa de pedestre, entendeu? Então tem que ativar novamente essas faixas de pedestre, entendeu? Para a segurança do pedestre e também do motorista, para poder ver que ali é uma passagem de pedestre, entendeu? Muito obrigado. Divino do CESP, Alto da Tapera. Obrigado,
valeu, bom Divino, dia. Divino do CESP. Foi seu colega da Marinha, seu repórter?
Ele serviu a Marinha em Brasília, no Distrito Federal. E hoje trabalha no CESP aí, como segurança.
É, Divino do CESP, um abraço para você. Agradecer a turma mandando um áudio pra gente, né? O Rubens Soares está lá em Itabuna, do Maria Pinheiro. Parabéns, tropa de elite, sempre abrindo espaço pro povo. O Aldo tá lá em Uruçuca também. Bom dia, Scarpita e Marinho Santos. Manda um alô pro meu primo Dinho, lá de Juerana. É o homem da segundinha, Maurício Suzarte. Um abraço, bom dia, Scarpita e Marinho Santos. Vamos ter as festividades de Iemanjá, sim, viu? É, fala com a Eloy para mandar um alô especial pro prefeito Valderico Júnior ontem, né? Martelo batido, prefeito, em reunião com o pai Toninho, com o Maurício Tavares, tudo definido. Festa de Iemanjá na Nova Brasília, ali na Prainha da Maramata. Festa de Iemanjá na Praia do Cristo, o Ratinho está organizando. E lá na Pedra da Sereia, na Litorânea Norte, né? Mãe Cíntia, mãe Conceição, pai Toninho, mãe Jessi, todo mundo lá, seu repórter.
Prevaleceu o bom senso. É, sentou todo mundo e
todo mundo bateu martelo, definido.
Cada qual no seu cada qual.
Agora ele pediu o alô da Eloá. Eloá, manda um alô pro seu prefeito aí, Eloá.
Capita, manda um alô pro meu prefeito. Padrinho, eu te amo.
Ei, danado. Eloá, Eloá é uma garotinha muito especial. E um beijão pra você, Eloá. As aulas estão voltando, viu, Eloá? Aulas voltando aí.
Aulas voltando.
Semana que vem a gente vai receber a secretária, professora Eva, doutora Eva.
Você viu? Está voltando tudo, até Maria Preta voltou.
Ela voltou, viu, senhor repórter?
E sobre a questão do Rio do Braço, o secretário José Vito tem que inicialmente mandar o bacalhau para ir andando da pista até lá dentro, perto da ponte do Banco do Pedro, para ele ver a situação. E aí o bacalhau vai dizer: rapaz, a situação aqui tá difícil, viu? Tá parecendo a Transamazônica, como o Joca falou aí, cara.
Olha, pra fechar aqui, o Alberto Aragão tá dando um bom dia pra gente, pedindo pra cobrar aqui, seu repórter, pavimentação alto do Nossa Senhora da Vitória e a construção de uma pracinha aí, viu? Já encaminhamos para o Gabriel Cerqueira, viu? Alberto Aragão. Eu recebi ontem também a situação de Olivença. A Embasa quebrou do lado da lateral da igreja, seu repórter, até embaixo da praça, viu? Se mudando uma tubulação, parece, para a água ficar mais forte.
A Embasa.
O Tatubasa chegou.
A Embasa é ligada, é do governo do estado da Bahia.
É, chegou.
Lá em Olivença tem vereador?
O Tatubasa chegou.
Eu te perguntei se Olivença tem vereador.
Tem. Vereador Adilson José, o pessoal tá preocupado aí, meu vereador, sobre essa situação aí da Embasa, que depois eles não conseguem fazer o serviço bem feito, seu repórter.
Tem que ter fiscalização.
Aí, pra recuperar o paralelo, o asfalto, ontem mesmo ali no trevo, pra entrada ali em frente ao Opaba, o pessoal tava quebrando o asfalto ali.
Depois da entrevista com o superintendente de trânsito de Ilhéus, o Cláudio Cardoso, eu vou abordar um assunto que... foi questionado ontem por muita gente, viu? Inclusive nas redes sociais. Diz que é a questão do cacau lá, dos africanos que chegou. Diz que foi transformado em palanque político, um festival de políticos em cima do trio elétrico. Cada um querendo um minuto. Prefeitos, vereadores, e cada um queria um tempo para poder falar.
Olha o saque itinerante, eu vou trazer a Nath Almeida logo depois do faturamento. Cláudio Cardoso já está aqui nos estúdios, Gabriela FM, é o nosso convidado de hoje. O saque itinerante continua, né? Continua ali no Nelson Schauan, sem necessidade de agendamento, com número limitado de senhas por dia. É o saque itinerante, está em funcionamento aqui em Ilhéus, oferecendo atendimento à população para a emissão da carteira de identidade. A ação ocorre no Nelson Schauan, antigo Colégio Estadual do Malhado. Até dia 31 de janeiro e de 2, né, de fevereiro, de segunda, até a outra sexta-feira, 7 de fevereiro. Durante esses dias, os cidadãos podem solicitar a emissão do documento sem a necessidade de agendamento prévio. Serão disponíveis 135 fichas diárias. É o saque itinerante aqui em Ilhéus, no Nelson Schauan. É prestação de serviço, é tropa de elite aqui na Gabi. Nath Almeida, chegando com mais um giro e daqui a pouquinho entrevista.
A região interligada no Tropa de Elite.
Muito bom dia, Robertinho Escarpita, Marinho Santos, bom dia a todos os ouvintes do Tropa de Elite. Nath Almeida chegando nessa quinta-feira, trazendo o nosso giro regional. Em Buerarema, nesta sexta-feira, 30 de janeiro, às 17 horas, será inaugurada a nova sede do Centro Municipal de Regulação Astor Vieira Souza. O espaço passa a funcionar uma estrutura mais moderna e adequada, com o objetivo de oferecer mais conforto à população e maior eficiência nos atendimentos realizados pelo serviço. A nova unidade foi planejada para melhorar o fluxo de atendimento, proporcionar um ambiente mais acolhedor aos usuários e garantir melhores condições de trabalho aos profissionais, fortalecendo a qualidade dos serviços prestados na área da saúde municipal. Em Almadina, os microempreendedores individuais já podem realizar a declaração anual diretamente na sala do empreendedor. O serviço tem como objetivo facilitar o cumprimento da obrigação anual, garantindo a regularidade do CNPJ e a manutenção dos benefícios previdenciários e fiscais do microempreendedor. O atendimento é realizado de forma rápida e acessível. O prazo final para o envio da declaração é 31 de maio. A não entrega dentro do período pode resultar em multas e restrição ao CNPJ. A orientação é que os MEIs procure a sala do empreendedor dentro do prazo estabelecido para manter o negócio em conformidade com a legislação. Robertinho Escarpita e Marinho Santos, por hoje é só, eu vou ficando por aqui, segue com vocês aí no Comando do Tropa de Elite, eu volto amanhã trazendo novas informações.
Valeu, Nath. Tchau, tchau. Um abraço pra você, tem faturamento do Tropa e logo depois entrevista, Cláudio Cardoso, superintendente de transporte e trânsito de Ilhéus, aqui no Tropa, que tem um oferecimento todo especial, Premoldados Guanabara, pomada especialista, Banco Bom Sucesso, Jal Autopeças, Planeta Doces, Casa do Carpinteiro e Gustavo Vidro Elétrico.
Rádio que faz a sua trilha sonora.
Aqui a notícia chega primeiro.
Gabriela FM.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Tropa de Elite, a notícia chega primeiro aqui.
Vamos juntinhos até às 8. Chega pra perto do rádio. Tem entrevista chegando na metralhadora da informação. A partir de agora a gente bate um papo com ele, superintendente de transporte e trânsito do município de Ilhéus. Não é isso, Marinho Santos? Primeira vez no Tropa, hein?
Que seja bem-vindo, superintendente Cláudio Cardoso, ao programa Tropa de Elite. E bom dia.
Bom dia, Marinho Santos. Bom dia, meu amigo Robertinho Scarpita. Bom dia aos ouvintes da Gabi, especialmente aos ouvintes do Tropa de Elite. Tava precisando vir aqui nesse programa de você, né? Chegou o momento.
Chegou o momento.
Grato pela oportunidade, amigos.
Valeu, Cláudio. A primeira pergunta que eu faço, eu estava, né, atento aí nas redes sociais, vi um vereador questionando aí. Existe um estudo, foi feito um estudo para a instalação dos radares da fiscalização eletrônica em nosso município, Cláudio?
Grato pela pergunta, Albertinho Scarpita. É oportunidade legal da gente esclarecer isso aqui. Claro que existe um projeto de viabilidade, um projeto, um estudo técnico. Existe um projeto, inclusive, além de estudo técnico, existe um projeto individual para cada equipamento implantado, não é um projeto global para a instalação de todos os radares. Para cada unidade instalada existe uma planta, um projeto e estudo com contagem de veículos, não é? Com fluxo de veículos, com todo aquele estudo, né, que é feito para você viabilizar e para você justificar a instalação do equipamento. Claro que nós estamos munidos, trabalhamos com responsabilidade, amigo. A gente não ia... um assunto desse tão delicado que a gente sabe que requer ser tratado com responsabilidade, Robertinho, nós não iríamos de hipótese alguma fazer. Primeiro porque não é praxe desse governo, Valderico Júnior. Nós trabalhamos com lisura, com transparência, com as coisas corretas e assim ele cobre todo o seu secretariado e não poderia ser diferente com a Sutran, que é um órgão, uma autarquia, tá certo? Que tem uma responsabilidade muito grande, que é cuidar da mobilidade urbana, cuidar de vidas, na verdade, preservar vidas. Então, óbvio, grato pela pergunta, temos sim. Eu acho que se os vereadores se questionaram nas redes sociais, tivesse feito o que a vereadora Rúbia fez ontem, ido lá protocolar, solicitar, nós estamos preparando para mandar para a Câmara essa semana toda a documentação, tudo que se precisa, tudo que está na lei que rege tá? Na lei que rege esse sistema de implantação, o plano de implantação de radares, estamos embasados com toda a documentação, inclusive para responder em qualquer instância e não só na Câmara de Vereadores.
Ainda pegando esse gancho aí do Scarpita, eu vou fazer uma pergunta minha, como motorista, como cidadão, essa pergunta é minha, de Marinho Santos. Olha, por que não padronizar, Cláudio, 40 ou 50? Porque confunde. Eu mesmo fui confundido na Litorânea no início da implantação. Eu estava com 50, quando de repente, meu Deus do céu, aqui é 40.
Não, é só internalizar. A sua pergunta é toda pergunta aqui, aliás, eu estou numa bancada inteligente, toda pergunta aqui é inteligente e pertinente. Nós permanecemos onde era a Lomanto Júnior, 50 km, por conta de que ali tem a ponte Lomanto Júnior, que ali ainda é de domínio, né, de manutenção do sítio, do DENIT, e é quase com a BA, aquilo ali. Né? Então, assim, é uma linha, uma extensão maior. Nós mantivemos ali uma coerência, e de uma, até porque as transversais são poucas ali, mantivemos ali a velocidade de 50. Nos demais lugares, nós estamos obedecendo uma lei do CONTRAN, tá certo? Existe um programa chamado Visão Zero, tá certo? Ligado ao Penatran, que eles têm um plano, um programa de reduzir até 2030 em 50% os acidentes de trânsito. Então a ideia dos caras é reduzir inclusive para 30%. Nós é que não radicalizamos, mas hoje nos grandes centros, nas grandes cidades, você pode ir em Salvador, em Maceió, estive recente, nessas grandes capitais, nos centros urbanos, onde tem grande fluxo de veículos de pessoas, a velocidade permitida é 40 km. E nós, como somos uma cidade que estamos indo aí para patamar de realmente de grande cidade que somos, né? Estamos voltando para essa autoestima de grande cidade, temos que já nos adequar. A verdade, vou aproveitar aqui, eu sei que ficou longa a resposta, mas assim, nós estamos construindo uma nova cultura na mobilidade urbana de Ilhéus.
Então, padronizar jamais, é 40, 40, 50, 50.
Mas só ficou 50 Lomanto Júnior, o resto é 40. As pessoas têm que se adaptar. Tanto é que as pessoas falam, a indústria de multa, depois vamos falar sobre isso, que eu ainda oriento.
O trânsito não fica lento?
Não fica. Eu fiz o teste, Marinho. Eu fiz o teste, eu fiz questão. Algumas coisas que vêm a mim, eu antes de mandar em setor de engenharia, eu pedi para um agente de trânsito fazer, eu prefiro fazer em loco. Eu fiz o teste em momento de pico, em horário de pico e em horário mais tranquilo. Você não consegue andar com mais de 40 no centro da cidade de Ilhéus. Você não consegue andar com mais de 40. Então, assim, é uma maneira da gente controlar para que evite. Você pode ver, Maria, eu sei que vocês vão me perguntar sobre isso, mas nós já temos, a partir da implantação, isso perceptível. Tá? Nós não temos ainda os dados, vamos ter a partir de agora. Estou até solicitando a Polícia Militar via ofício e os órgãos, as forças de segurança, uns dados mais precisos para trazer para vocês. Mas, assim, visto a olho nu, a gente já tem uma redução de, no mínimo, 80% nos acidentes de trânsito na cidade de Ilhéus, pós implantação dos radares.
É, um dado, uma estatística boa. Porque eu ia te perguntar isso, Ilhéus... no seu histórico, tem um alto índice de vítimas fatais no trânsito, Cláudio. Né? De todo no norte, no sul, na região central da cidade. E eu, acompanhando também nas redes sociais, eu vi as pessoas reclamando do excesso, né, de radares nos bairros, na, sim, região central. Esse cronograma da Sutran é justamente para cobrir toda a cidade?
Cobrir toda a cidade, porque, por exemplo, vou te dar um exemplo clássico aqui agora. Bairro da Conquista, por exemplo, solicitação dos moradores, pessoal que frequenta ali o abrigo São Vicente. Porque eu não gostaria de falar isso aqui, porque você fica personificando, né? Mas assim, ali a reclamação maior é a velocidade com as motos. Tá? Que as pessoas tiram o conforto das pessoas ali. Então, assim, você não precisa esperar, Robertinho e Marinho, que aconteça um acidente, uma tragédia. Nós trabalhamos com prevenção. A ideia é preservar a vida, ou seja, prevenção. Você não tem que trabalhar com, vou instalar um radar aqui porque aconteceu uma tragédia, morreu 4, 5 pessoas. Não. Fez um estudo, percebeu que pelo volume de carro e motos que passam em trânsito, e pedestre que transita por ali. E ali na Conquista, por exemplo, nós temos o Colégio Vitória, um grande colégio. Nós temos o SAF ali, que às vezes o aglomerado, a depender da pessoa que fez a passagem ali, a aglomeração de pessoas ali é grande. Então nós precisamos colocar um equipamento que controlasse a velocidade. A ideia não é que as pessoas cometam infração para poder... A gente não. A ideia é que... Eu gostaria até de convocar aqui a sociedade leense, que ao invés de propor um protesto A ou B, quebrar
tirar, fazer, tirar. Levanta uma hashtag aí, vamos falir a indústria de multa, né? Eu estou até levantando aqui, vamos levantar uma hashtag aí, então, vamos falir a indústria de multa. Se as pessoas consideram que a ação de colocar os radares, que é para preservar a vida, a ideia é uma indústria de multa, então vamos andar na lei, cumprir, né, o que determina a lei e o que está determinado pelo município, e a gente fale essa indústria de multa, a de radares falida.
A multa só vai chegar em casa se houver infração.
Se houver infração. E as pessoas, Roberto, me permita falar aqui, ó, e as pessoas que estão reclamando, é as pessoas que estão acostumadas a cometer infrator. Porque a sociedade, o cidadão de bem, que é acostumado, que já está acostumado a respeitar as leis, eles estão abraçando. Eu tenho recebido diariamente, lá na sede da Sutran, sede administrativa da Sutran, pessoas pedindo para me levar para outros lugares. Tem pessoas reclamando que tem demais, e tem pessoas pedindo para me levar para outras localidades. Olha, eu acho que você tinha que colocar lá em bairro tal, não sei o quê. Mas em alguns lugares, realmente, a gente apresentou para a empresa fazer o estudo, e em alguns lugares não foram aprovados. Vou dar mais um dado a vocês aqui, Robertinho e Marinho. Lá na Céplos, tá? Um determinado cidadão aí fez um vídeo dizendo, olha, estou aqui porque eu não vejo lógica de colocar um radar nesse lugar aqui, porque nunca vi dizer que houve acidente aqui lá no CEP. Aí uma pessoa de grande credibilidade, que os senhores aqui conhecem, são nosso amigo, é nossa amiga em comum, ela é síndica de um condomínio daquele ali da CEP, e ela me ligou dizendo assim, Cláudio, manda o pessoal da comunicação fazer uma matéria comigo, porque eu quero dar um dado. Em menos de um ano e meio, morreu 4 pessoas aqui, uma inclusive era minha amiga que morava no meu condomínio. Então assim, existe, meu irmão, as pessoas têm que procurar saber. O que nós estamos trabalhando é com dados, é com informação, e preservar a vida, meu irmão, é a nossa prioridade. Ah, tem desgaste político? Aí é critério das pessoas. Se entendem que a gente preservar vidas merece ser desgastado politicamente, e grupos políticos se abraçarem disso, se avorarem disso para querer fazer palanque eleitoreiro, eu acho isso de uma deselegância e de uma desumanidade muito grande. Nós estamos falando de vidas.
Já que nós estamos ali no Céplos, a Secretaria Municipal de Saúde vai instalar uma UPA, bairro Nossa Senhora da Vitória, ao lado do cartório, ao lado do bar e restaurante do Dito, já antes da entrada do conjunto habitacional Ilhéus 2, logo depois do Meira. E aí o pessoal já está questionando, a UPA instalada vai ter uma faixa elevada? Uma outra pergunta é de Otacília, ela é do Alto do Coqueiro, aposentada do Centro de Assistência Renal, ali no bairro do Malhado, Avenida Antônio Carlos Magalhães. Entrou o prefeito, saiu o prefeito, entrou o secretário, o superintendente de trânsito, saiu, prometeu, foi lá, visualizou em frente ao Centro Renal uma faixa elevada na Avenida Antônio Carlos Magalhães. Por quê? Porque os renais, quando saem do tratamento, saem meio atordoados, meio tonto, porque mexe com sangue, com a cabeça. Sim. E aí várias pessoas já foram atropeladas ali no local, e vários acidentes já aconteceram, e vários pedidos dessa faixa não foram atendidas ainda. E, inclusive, nós entrevistamos
ele, que aqui, aproveitar a sua presença aqui,
Cláudio, a sua presença para poder o doutor Renato
ver essa viabilidade de uma faixa elevada ali no Centro de Assistência Renal, e já lá na avenida, né?
Nossa Senhora Aparecida. Eu inclusive, logo que entrei, que assumi a Sutran, eu recebi uma pessoa que me foge da memória agora o nome dela, que é uma das pessoas responsáveis lá, trazendo essa demanda, e logo eu fiz uma faixa de pedestre.
Reacendeu a faixa.
Reacendi uma faixa com material quente, com resina, né, que ela é uma mais duradoura. Eu estive lá, fiz um movimento lá, fiz naquela rua ali, naquela avenida ali, fiz toda ali. E nós estávamos sem contrato de faixa elevada. Agora a CEINFRA conseguiu efetivar um contrato que tem contempla algumas unidades de faixa elevada, e o nosso Gabriel Andrade, parceiraço nosso, já disponibilizou algumas, porque quem autoriza é o Sutran, e nós temos algumas com prioridade. Uma, assim que conseguir a autorização, é aquela lá do Mangue Seco, que é perigosíssima, aquela que você vai no contorno do Opaba ali.
Tá,
e agora estou recebendo dos amigos aqui na bancada essa solicitação, que acaba tá chegando através dos senhores, então nós vamos colocar ali como prioridade também.
Inclusive o prefeito Valderico Júnior vai fazer uma visita, vai conhecer a clínica renal, e lá ele vai ser questionado também sobre esta faixa elevada. Eu gostaria muito que você, no dia, estivesse com o prefeito.
Farei.
No Centro
Renal. Eu sei que você tem uma relação forte ali, porque na nossa amiga, né, médica Mesquita lá.
Primeira dama.
Dona Angélica ali.
Daremos uma atenção e prioridade a essa faixa elevada lá no Renal.
Ô, Cláudio, tem uma demanda aqui no ouvinte nosso, né? Logo no início da instalação dos radares, inclusive o prefeito Valderico Júnior fez esse pronunciamento de que quem recebesse multas, né, num determinado período, iria ser multas educativas. Aí um ouvinte nosso aqui, olha, pergunta aí ao Cláudio Scarpita, por favor, sobre o período de educação que, segundo a própria portaria da Sutran, diz que as multas só iriam começar a valer após dia 21 de dezembro. Porém, ele recebeu uma multa, né, no dia 20 de dezembro, ele quer saber como proceder, né, para resolver esse problema aí, esse período das
Como
multas.
É que é o nome do ouvinte aí?
É o Léo.
Léo, não se preocupe. Eu tenho aqui, estou procurando aqui no celular, mas como eu não gosto de trabalhar muito com cola, eu gosto de trabalhar no tete a tete, não estou achando aqui agora. Mas existe sim uma portaria, tá certo? E se por um equívoco, né, do sistema, você recebeu uma multa fora desse prazo estabelecido, do prazo educacional, pode me procurar que a gente resolve. Aí tem um processo, a gente faz uma defesa prévia e nessa fase a gente tem ali uma defesa prévia hoje que funciona, é rápido, você não vai ter nenhum tipo de ônus para você pagar e nem terá pontuação na sua habilitação, se estiver dentro do prazo.
Eu vou te perguntar agora, Cláudio Cardoso, sobre uma lei federal, uma exigência que é o plano de mobilidade urbana do município. Será concluído e entregue até quando?
Eu não vou dar data, não, porque nós tínhamos uma previsão de, assim que assumimos a Sutran, era prioridade nossa. A gente tinha até abril para entregar, para não perder prazo, porque perderia algumas coisas que a gente poderia trazer para eles através da apresentação do plano de mobilidade. E devido à escassez financeira, porque não é barato para você fazer
um custo caro,
o lugar mais barato que eu encostei foi 1.200.000. Você fazer, pagar, é uma empresa, que é uma empresa, é um trabalho, o pessoal vem fazer um levantamento e tal. Então a gente teve que protelar e esperar para que a gente casasse com a construção do plano diretor. Então o plano diretor está sendo construído e a gente está esperando aí ter um fôlego, né, financeiro para a gente.
Tem um fôlego e ter um prazo.
Ter um prazo. O prazo, na verdade, já perdeu. A gente está caminhando aí para a gente reverter e não ter perdas para o município quanto esse prazo. Mas esse prazo foi perdido, na verdade, Robertinho. E a gente não está aqui, Robertinho, não é para ficar falando do retrovisor, olhando para o retrovisor.
Gestão passada, né?
Gestões passadas. Eu assumi a Sutran.
É reorganizar agora.
Reorganizar. Assumi aquela Sutran ali completamente. Eu recebi uma mesa e alguns papéis de ofício em branco. Eu não sabia para onde começar. Sorte que tem pessoas competentes, eu quero fazer esse registro aqui. A Sutran tem um quadro de pessoal competente que eu trouxe para perto e, né, aquela velha máxima, né? Eu não sei, mas sei quem sabe. Então fui trazendo as pessoas para perto e a gente está conseguindo fazer construindo uma estrutura para a Sutran que quem passar, quem chegar, quem for o meu sucessor agora, não vai ter mais dificuldade que eu tive. Ele vai ter por onde começar e tocar. Mas está no nosso radar, respondendo a sua pergunta. Está no nosso radar, sim. Nós agora, depois dessa fase toda que nós estamos passando aí, nós vamos retomar a questão do plano de mobilidade, que é uma obrigação.
Mas existem as consequências que vocês...
Sei disso. Não gostaria de alencar aqui, mas tem sim prejuízo para o município se a gente não apresentar. Mas como foi feita uma intenção de apresentação lá no mês de abril do ano passado, está sujeito a gente reverter, porque as pessoas sabem que tem boa intenção da gestão de apresentar o plano de mobilidade urbana.
Cláudio Cardoso, seu material humano é suficiente para o município de Ilhéus?
Não é porque eu estou numa defasagem, isso aí eu já conversei com o pessoal para ver se a gente consegue nesse próximo concurso aí trazer, pelo, no mínimo, o ideal, quadro ideal para mim seria 30 agentes, né?
Mais 30,
no mínimo 20, porque isso aí é calculado pela população, tá certo? Para ter agente calculado assim pela população. Então o ideal para mim seria ali uma média de 120 agentes. Hoje eu estou com 86 ativo, era 100, mas morreram, aposentaram. Então hoje eu preciso de no mínimo 20 agentes para a gente atender bem. Hoje, nos grandes eventos que tem acontecido na cidade, a gente tem que chamar um quadro extraordinário para poder conseguir atender da forma bacana que nós estamos conseguindo.
Inclusive, parabenizar, né, pela a atuação dos agentes de trânsito nos eventos. Tivemos aí um verão, um Réveillon fortíssimo, festas populares, e a participação dos agentes tem sido fundamental na segurança no trânsito das pessoas.
Sem a necessidade de fechar Soares Lopes em nenhuma das suas vias, nem nenhuma das suas
como
mãos.
Acontecia
como acontecia. E sem incidentes. Então, assim, eu tenho um material humano, foi o que eu encontrei de bom. Eu tenho um material humano muito bom, que são os agentes de trânsito. Claro,
mas,
que aí...
Mas lá tinha as facções, A, plano B, plano C. Você acabou com isso, está todo mundo unido.
A gente chegou lá e fizemos praticamos lá a sabedoria de Salomão lá, e estamos juntando as pessoas lá, colocando as equipes para uma depender da outra no bom sentido, e a gente está conseguindo ali aproximar as pessoas e estamos fazendo um trabalho.
Qual
é
o melhor
mais...
agente municipal de trânsito
aí
que você tem?
Aí você me compromete.
Fala aí, o nome de um aí. Marinho Santos. Não, fácil não. Eu estou com o ouvinte aqui, o Chagas, da Princesa Isabel, ele está aqui pedindo um olhar especial ao superintendente da Princesa Isabel. Uma faixa elevada, vê as possibilidades ali perto da porta da escola ou no posto de saúde da Princesa Isabel, né? E reacender faixas. Existe uma expectativa da empresa reacender essas faixas, Cláudio?
Rapaz, inclusive, pertinente a pergunta, inclusive, estava na programação para essa semana agora, mas as chuvas atrapalharam. É a nossa próxima.
Os quebra-molas foram sinalizados.
É porque a gente teve que voltar na 13 de maio, né? Porque teve aquele problema lá, tivemos que voltar para fazer novamente lá a 13 de maio, reacender lá a 13 de maio.
Toda a sinalização.
E aí choveu e atrapalhou, mas está no nosso radar fazer as faixas e fazer também ali um eixo bordo ali para poder melhorar a sinalização da Princesa Isabel. Tem até alguns lugares que tem solicitação de faixa elevada, frente à igreja, se eu não me engano, uma coisa assim.
Isso, igreja, São Paulo Apóstolo.
Isso. Quando a Sutran vai definir as áreas de estacionamentos específicos?
Você está falando da Zona Azul?
As áreas no centro,
existe um projeto que está em curso da implantação de Zona Azul, que aí as pessoas vão mais uma vez vão reclamar. Eu acho que nesse primeiro semestre agora a gente consegue implantar.
E qual o critério para poder contratar esse pessoal para trabalhar?
Licitação. A empresa licitação. Que cuida disso.
Vai rodar uma licitação, terceirizado.
E o pessoal, esse pessoal que trabalha já tomando conta de carros.
Seriam reaproveitados?
Você me deu uma deixa aqui. Quando nós fizemos a licitação para a empresa que iria substituir a São Miguel, nós colocamos como condicionante que eles deveriam aproveitar a mão de obra da empresa São Miguel. Mas aí a condição era as pessoas estarem aptas. Então, aqueles, eu vou usar um termo não pejorativo, mas assim, os franelinhas que tiverem aptos, aí o Ciro sabe do que eu estou falando, né?
Quem tiverem condição. Quem tiver rabo preso com a polícia, com a justiça, esses não serão aproveitados.
Quem quiser, porque eu já inclusive conversei com alguns, eles que não querem, mas quem quiser trabalhar e estiverem aptos, serão aproveitados, serão absorvidos. Vamos colocar isso como condicionantes lá na licitação.
Vai receber um baculejo da Sutran.
Vão ter oportunidade de trabalho, vamos trazer assim.
Muito boa essa iniciativa. Olha o Bilisco lá do Teotônio Vilela daqui. Olha, Cláudio, você está de parabéns sobre o radar em Ilhéus. A população tem que se adequar e radar salva vidas. O Bilisco, ele que é motorista de aplicativo.
Estudos recentes, Roberto Escapito Marinho, estudos recentes, isso é feito por grandes estudos, por grandes universidades do Paraná, por exemplo. Então, isso está comprovado que a melhor forma de você reduzir acidentes de trânsito é a fiscalização eletrônica, porque ela realmente funciona como um redutor de velocidade. Não tem jeito. As pessoas estão reclamando assim, mas os entregadores estão tendo prejuízo, porque o cara que fazia 10 entregas está fazendo 4. Meu amigo, eu não vejo dessa forma, não. Respeite o limite ali do local do radar e depois adiante do seu lado. Agora, eu fico assim, às vezes, um pouco sem entender, porque as maiores vítimas de acidente de trânsito estavam sendo justamente os entregadores. Volta e meia, Marinho e Robertinho, eu já ficava tenso. Toda vez que a gente abria esses jornais, esses blogs de notícias, site de notícias e tal, todo dia, toda hora, acidente. Eu pergunto a vocês, não já está perceptível a ausência disso? Eu estava conversando um dia desse com um amigo, não quero declinar o nome aqui, um comandante de uma das companhias aqui da Polícia Militar, e ele em off conversando comigo assim, Cláudio, eu vou dizer para você, a gente tinha assim 8, 6, 7 ocorrências durante a noite, principalmente, zerou. A presença dos radares, meu amigo, ela realmente inibe a velocidade.
Cláudio Cardoso, quais os requisitos para transportes de passageiros?
Aí existe a regulação, né, que é feita para transporte. Você fala em que sentido? No geral. Aí o órgão de trânsito ele tem que fazer fiscalizar os equipamentos,
né? O cara tem que ter alvará. Aí eu tô falando de táxi, tô falando de transporte de escolar, nós estamos falando do aplicativo, que agora também estão se regularizando.
Do clandestino.
O clandestino aí é uma outra história. Existe um projeto que o prefeito está tocando esse projeto aí, nos autorizou a tocar esse projeto, fazer um projeto para regularizar algumas, né? E que atenderem alguns veículos, separar uma quantidade por área. Né? Por exemplo, a zona centro-oeste, separar, exemplo, tese, tá? 20 de um lugar, 20 de outro. Então, e regulamentar, fazer uma lei.
Tem um festival de pessoas que não são de Ilhéus e estão fazendo transportes alternativos clandestinos aqui em Ilhéus.
É, e aí isso aí é uma coisa, isso é um outro momento que a gente vai ter que tratar dessa questão.
É, mas qual é esse outro momento? Vai é demorado?
Devagar com a dor, com o Santa de Barro, deixa curar as pancadas do radar primeiro.
Eu tenho um questionamento aqui, é daqui do nosso estúdio aqui, a gente vê essa entrada da Avenida Baitaba, né? Foi feita a sinalização, as pessoas ainda insistem nesse erro. Essas câmeras que estão aí, elas vão fazer a autuação desses motores?
Não, eu vou dar uma notícia aqui, as pessoas estão desesperadas com as câmeras. As câmeras ainda não foram instaladas. A gente iniciou o processo.
Cinto de segurança, o pessoal entra no carro. Não, agora, que é obrigatório.
Que momento oportuno aqui, eu vou falar para você assim. É um outro frisson das pessoas em relação aos nossos radares, é que vai pegar isso, pegar aquilo. Os radares, os nossos radares que estão implantados, por enquanto eles só pegam, excesso de velocidade, avanço em sinal vermelho, parada em cima de faixa elevada, porque as pessoas estão, nem criou aquele, porque as câmeras realmente têm uma peculiaridade, as câmeras, né, do vídeo monitoramento, mas os radares estão cumprindo só a função que é de radar mesmo, excesso de velocidade. Ah, vou aproveitar a sua pergunta para fazer uma informação importantíssima, de suma importância para o cidadão ilhéense. Os nossos radares, todos eles que estão instalados e em funcionamento, eles só fazem autuações de sinal vermelho, de avanço sinal vermelho, até as 23 horas. A partir das 23 horas até as 5h59, às 6 da manhã, você não precisa, não deve, melhor dizendo, sendo mais claro, não deve...
Corre perigo.
Não deve parar em sinal vermelho. Respeita a velocidade.
Muita atenção.
Muita,
né,
atenção. Se é 50, passa com 50. Se é 40, passa com 40. Mas não precisa parar para correr risco de ser abordado e tal. Então, a partir das 11, das 23 horas, até as 6 da manhã, os radares não autuam por avanço de sinal vermelho, e sim por excesso de velocidade.
Eu acho que isso era um desejo antigo da população.
Estamos atendendo. O prefeito recomendou e condicionou que fosse dessa forma, e nós atendemos.
Ô, Cláudio, você já dirigiu atendendo o celular?
Esse Marinho Santos aperta, né? Ele aperta.
Ele vai cometer infração de trânsito, repórter. É infração, não
deixa
pode.
Deixa ele responder.
Aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra.
Ô Cláudio, uma demanda, inclusive o prefeito, quando esteve aqui conosco, né? Quem vem da rodoviária tem a placa dizendo direita livre para entrar na Princesa Isabel. Mas quem vem da Princesa Isabel para ter acesso à Avenida Itabuna, não existe ali a placa direita livre.
Quem está saindo da Princesa Isabel.
Quem está saindo da Princesa Isabel. Certo. Quem vai para a rodoviária, respeita o sinal, abriu o sinal, segue.
Agora, coloquei duas vezes e arrancaram.
Foi mesmo. Meu
Deus do céu. O prefeito ficou enganchado ali.
O camarada, o cidadão parou, não queria.
Ele chegou aqui atrasado na entrevista. Ele disse, olha, fiquei ali, o cara... A direita livre, o cara não veio, e eu fiquei.
Não sei o porquê, eu coloquei duas vezes a placa. Eu tenho essa dificuldade aqui em Ilhéus, nós temos essa dificuldade. A população não ajuda, algumas pessoas, né? Não ajuda. A gente tem alguns locais que eu poderia citar aqui, na Praça da Irene, no canteiro central ali. A gente já colocou placa ali. Só na minha gestão, três vezes, as pessoas vai e arrancam. Absurdo. Arranca as placas, fecha, assim, tem lugar onde a gente precisa suprimir estacionamento. Aí você vai e suprime, coloca lá, proibido parar de estacionar ali no Muro do Paredão, ali, quem sai da Rua do Café ali, para pegar ali. Ali a gente já colocamos algumas. Agora deixaram lá, porque você atrapalha a caixa de entrada dos ônibus. Mas as pessoas insistem em parar. Aí os agentes vão e notificam e reclamam que está errado.
Tem um ouvinte aqui perguntando, o Duval, né? Se a questão dos radares, moto e carro também, a partir das 23 horas.
Todo equipamento automotor.
Tá vendo aí?
Todo veículo automotor. A partir das 23 horas até as 6, não precisa parar para o sinal vermelho. Respeita só o limite de velocidade.
Olha, a Jennifer morava na Suíça, está de volta a Ilhéus. Olha, eu apoio teus radares, pois a cidade de Ilhéus estava pior que o trânsito da Índia. Forte abraço a todos e uma excelente entrevista aí dessa quinta-feira. Jennifer morava na Suíça, é de Ilhéus e tá, retornou a Ilhéus.
É, são pessoas que estão acostumadas com locais que onde tem cultura. E é o que no início da minha fala aqui, Marinho e Robertinho, eu falei, o que é que está causando esse choque nas pessoas? Nós estamos construindo uma nova cultura.
Trânsito
é cultural isso aí, trânsito seguro. Ilhéus é uma cidade grande. Nós estamos aqui, vai ter local que nós vamos suprimir estacionamento para você dar maior fluidez, porque agora implantou os radares. Aí acabou? Não, a gente vai continuar fazendo ações para dar maior fluidez ao trânsito, para dar maior segurança, porque são os maiores penalizados com excesso de velocidade. O condutor, de modo geral, sim, mas são os pedestres. Porque as pessoas. Eu, por exemplo, você perguntou agora, você fez uma pergunta, eu sei que foi. Não sei se foi uma pergunta, mas foi uma brincadeira, se eu já tinha atendido o telefone dirigindo. Eu tenho um hábito, isso de muitos anos, de respeitar faixa, porque eu passei um tempo em Brasília. E lá a cultura lá é muito. Você se aproxima da faixa de pedestre, as pessoas param, né? Mas foram 2 anos na época lá, eu tenho um amigo que estava lá na época, Joabes até me contou isso, que ele estava lá na época que foi implantado esse sistema de monitoramento, vídeo monitoramento, radares, faixa e tal. Foram 2 anos de trabalho, de educação, para as pessoas se adaptarem. Hoje já virou uma cultura ali o respeito.
Então, botou assim, o pé na faixa.
O pessoal para.
Presenciei isso
aqui
lá
em
também.
Ilhéus, aqui em Ilhéus, eu tenho um costume, sempre tive, de parar na faixa de pedestre para dar prioridade às pessoas que estão ali, que não tem ainda uma condição de ter uma moto e ter um carro, mas que tem o seu direito garantido de ir e vir. Então isso é causa pétrea. Mas hoje eu tenho um cuidado. Hoje eu vejo uma senhora com criança, tal, então eu tenho um cuidado de parar, porque já aconteceu, em respeito às pessoas de pedestre, parar para dar prioridade ao pedestre, atravessar na faixa, vem uma pessoa pela lateral, de moto, de carro, e passa e coloca a vida da pessoa em risco. Então, nós estamos precisando nos reeducar. Então, o ano passado nós fizemos, Marinho e Robertinho, nós fizemos um trabalho nas escolas, ensinando as crianças. No mês de setembro, nós fizemos a Semana do Trânsito ali em frente à Catedral de São Sebastião, por onde passou ali mais de 40 escolas, tá? A gente ensinando as pessoas, trabalhando na base. Essa geração, eu ainda tenho esperança de, essa geração atual, eu tenho esperança de resgatá-las e trazer para a educação, que eles se conscientizem que o seu bem maior é a vida e quem tem que respeitar a lei de trânsito. Mas eu estou apostando muito mesmo nas futuras gerações, nos futuros condutores, e isso passa para a educação, o ensino do trânsito nas
educação
escolas.
Educação é tudo. Nesse exato momento, o presidente da Câmara, vereador César Porto, parabenizando você por estar aqui esclarecendo a população, prestando contas do programa Tropa de Elite, viu? Presidente antenado aí no nosso programa.
Um abraço, meu querido presidente César Porto, um grande homem, fazendo um grande trabalho na Câmara de Vereadores. Graças a Deus que a gente tem o senhor aí. E eu conto com o senhor, tá? Para a gente continuar fazendo esse trabalho, e o seu apoio é de suma importância. O Legislativo tem que abraçar esse projeto.
Tem um ouvinte aqui também, ele mora fora. Olha, parabéns por essa atitude, né? Das 10 às 6. Eu sou José Roberto. Né,
não, das 23, tá?
Das 23, viu, José Roberto? Das 23 às 6. José Roberto, eles que moram em Jurucuçu, 23 anos, passou esse final de ano aqui em Ilhéus e ficou surpreso pela organização do trânsito. Está te parabenizando, você e toda a equipe da Sutran, viu?
Graças a Deus, muito grato, meu amigo, pelo reconhecimento.
O tempo todo já está estourado. Estou satisfeito com a entrevista, estou querendo te parabenizar, seguir o César Porto, presidente da Câmara. Parabenizar você e dizer que você está estudando muito sobre trânsito. Você está preparado, viu, Cláudio?
Gostei. A gente tem a obrigação de quando a gente assume uma pasta, a gente tem a obrigação de estudar, aprender. Você pode ver que eu estou sem cola aqui, né? Eu estou apenas um bloquinho aqui para anotar as perguntas das pessoas e tal. Mas a gente tem o dever, eu acho que isso tem que ser a premissa e a base de todo gestor. Chegou numa pasta, ele tem que estudar, porque a gente tem um compromisso com o município, a gente tem um compromisso com as pessoas, com o prefeito que confiou na gente para você prestar um bom serviço e prestar um bom serviço para as pessoas que utilizam o serviço público. Eu ali na Sutran, por exemplo, eu atendo a todas as pessoas. Eu acho que é uma das poucas secretarias que não tem assim, as questões. Agendamento. Chegou lá, eu atendo todo mundo. Que eu acho
bacana.
Que,
assim, eu estou lá para atender as pessoas. Olha, tem uma pergunta que não poderia deixar de fazer o nosso ouvinte aqui, o Juliano. Pergunta ao Cláudio aí, Scarpita e Mário Santos, até quando as pessoas irão transitar com os patinetes sem proteção, tipo capacetes e retrovisores, que são itens essenciais de segurança, já que estão transitando onde os carros trafegam. A gente sabe, né, que a patinete não é para andar na pista, né? Tem a ciclovia, tem as áreas específicas. A Sudran não está ciente disso?
Está ciente, eles têm uma autorização precária, na verdade, de 90 dias para testes, né? A partir de então, agora, a população gostou, abraçou, estão usando. Aí agora é preciso criar realmente um regulamento para que a gente tenha uma condição deles continuar usando sem colocar a vida dele em risco e sem colocar a vida de outras pessoas em risco.
Tem uma pergunta aqui que as placas estão pequenas. Tem que aumentar as placas de trânsito, sinalização. 50,
40.
Essa
são pequenas.
É padrão. Eu sempre sou questionado sobre isso, mas ela está obedecendo o padrão do CONTRAN.
Está obedecendo
o padrão do CONTRAN. Não estamos. A empresa hoje, a Mobit, que atende a esse contrato aqui, eles atendem a capital de São Paulo, você tem uma ideia. Eles estão no Brasil todo, mas eu estou usando como referência São Paulo. Então os caras são bem preparados.
O Wendel do Paraíso do Atlântico pergunta ao Cláudio Cardoso aí, quando ele entra no carro, se ele coloca imediatamente o cinto de segurança.
Imediatamente. Cinto de segurança e o celular conectado a Bluetooth.
O Cláudio, morador da Conquista, o Paulo Roberto, daqui, olha, parabéns ao Cláudio, manda um alô aí para ele. Esse radar ficou muito bom aqui na Conquista, parabéns a toda a equipe da Sutran.
Tá vendo aí? O pessoal já está me pedindo mais na frente. O pessoal da Conquista está. Sério, já estão me procurando, pedindo mais na frente, lá próximo à Praça Tarrita.
Tem mais radares, então, para ser instalados na cidade, não. Dentro
nesse
do
primeiro
estudo?
Nesse primeiro momento, não, exceto por uma demanda da sociedade. Né? Eu dei um exemplo para os senhores aqui, lá do Cepos, que alguns síndicos daqueles condomínios ali, de livre e espontânea vontade, me procuraram ontem, que querem fazer uma matéria para repudiar a atitude de um cidadão, né, que fez um vídeo dizendo que, olha, eu não vejo
necessidade.
E ela disse que em menos de um ano e meio foram 4 vidas, inclusive uma senhorinha, né, de idade, amiga de uma das
síndicas. Eu queria lembrar, que não sei se você lembra também, que eu vi um questionamento sobre aquele radar na descida do viaduto Catalão. Ali já teve morte. Ali já teve acidentes, pessoas morreram ali com excesso de velocidade.
Robertinho, Marinho, nenhum dos radares foram instalados de forma aleatória, porque o diretor queria colocar. Tem um motivo, tem uma razão, seja ela preventiva ou seja ela já por caso realmente acontecido ali. Então, assim, esse fake news, essa falácia de indústria de multa, isso foi criado pela oposição. Os caras querem fazer política brincando com vidas. Não é indústria de multas, eu estou dizendo isso todo dia, o prefeito Valdirico Júnior também fala. Se consideram que é uma indústria de multa, eu estou convocando a sociedade leense. Vamos levantar um hashtag aí, vamos fazer um protesto? Pronto. Hashtag falia a indústria de multa da Sutran. Tá? Nós queremos isso. Se chegar ao final do mês e não tiver um auto de infração, eu vou estar feliz, porque eu sei que as pessoas vão estar respeitando a lei de trânsito.
Agora, Cláudio, o dinheiro arrecadado das multas, esse dinheiro vai para onde?
É lei, tem destinação. Ele tem que ser aplicado na segurança viária. Em sinalização, em nova implantação de radares, de semáforos, em faixas elevadas, né, em pinturas vertical e horizontal, melhorias em estradas, em asfalto. Então tem que ser destinado na melhoria da malha viária da cidade. Tem
agora,
destinação.
Agora, diante da grande polêmica sobre as multas, sobre os radares, o prefeito Valdirico Júnior já sentou com você para alinhar.
Sim, a gente, o prefeito, ele é um. O prefeito Valdirico Júnior, dia desse, nós fizemos o. Acho que o Robertinho estava lá. Lá em Mamã? Estava, Tinho? Tá. E eu lembro que eu pedi uma fala de um minuto para dizer para ele que as pessoas ali reconhecendo o êxito do secretariado, né? As conquistas, os avanços, e eu fiz questão em pedir um minuto final, já finalizando ali a cerimônia, eu pedi um minuto para fazer uma consideração, que é o prefeito Valdirico Júnior, existiu uma gestão passada aí, que o pessoal dizia que o prefeito era um secretário, né? Não tem gestão, o prefeito é o secretário. E hoje nós temos a felicidade de termos um prefeito de verdade, um prefeito atuante,
tá? Nós temos um prefeito atuante e que ainda é um secretário, um pouquinho secretário de cada secretaria. O prefeito
de cada pasta,
ele acompanha de perto e não é diferente. Tem mantido diálogo comigo, conversando. Ele também pondera algumas coisas. Cláudio, vamos por aqui, vamos dar. E a gente, claro, que ouve o nosso comandante.
Isso tem ali. Cobrado você?
Cobra, Cláudio? Bem, Maria. E tem como no Valdeirinho, que ele puxa pela. Você nem cobrar, não. Ele arrasta, por exemplo. O Valdeirinho acorda 5 horas da manhã e vai dormir 11 horas da noite, meia-noite, às vezes vara a madrugada trabalhando. Então, assim, é um cara que realmente. Eu nunca duvidei do prefeito Valdeirinho Júnior, mas ele me surpreende a cada dia positivamente, porque realmente é um gestor, na minha concepção, na minha maneira de ver, é o gestor que Léo nunca teve. E eu tenho certeza que vai entrar para a história como o melhor prefeito da cidade de Léo.
Cláudio, agradecer sua presença. Vamos ter que marcar uma nova entrevista breve para falar de outros assuntos. Mas obrigado por você ter aceito o nosso convite.
Você também está aprovado, está qualificado. Receba o carimbo do Tropa de Elite, aprovado.
Agradecer as mensagens, foram muitas mensagens aqui, as pessoas parabenizando, né, fazendo perguntas, a gente aqui levando, passando tudo para o superintendente Cláudio. Grande abraço, bom trabalho, viu?
Robertinho e Marinho Santos, eu que agradeço pela oportunidade, muito importante e feliz, tá, por estar aqui comunicando, falando com vocês e falando com os ouvintes da Gabriel FM, especialmente o Tropa de Elite. Como é que é? Aqui a notícia chega primeiro.
Chega,
né?
Primeiro.
Um abraço grande, grato aí a todos.
Agora você falou de verdade, viu?
Aqui a notícia chega primeiro.
Chega primeiro.
Um abraço. Bom, a todos aí.
Valeu, Cláudio Cardoso. Lembrando você, amigo ouvinte, daqui a pouquinho um podcast liberado com essa entrevista com o superintendente de transporte e trânsito de Ilhéus. Manuel Messias está chegando com mais um giro regional aqui no Tropa. São 7:50 na Bahia. Bom dia, Manuel Messias. Aquele abraço para você. Chegue chegando com mais um giro aqui na Metralhadora da Informação, hein?
A região interligada no Tropa de Elite.
Um abraço, Robertinho Scarpita, Marinho Santos e amigos do programa Tropa de Elite, aqui na querida Gabriela FM. Em nome da Eurocar, que tem tudo que você precisa para o seu Lava Jato e sua estética automotiva, e é revendedor autorizado dos produtos Vonix e outros para manter o seu veículo impecável. A Eurocar não fecha para almoço na Avenida Itabuna 1015, em frente a Jalto Peças, no centro de Ilhéus. Ligue e fale com a amiga Lene Malta, 981-11-9848. E Casa das Espumas e Nado Plásticos, que também tem carpete, capacho, lona, suede e todo material para sapateiro, capoteiro e estofador. E os preços são os mesmos aqui de Itabuna. Casa das Espumas, Avenida 7 de Setembro, número 50, em frente à Mercearia Mendonça, na Praça Cairu. E Nado Plásticos, na Avenida Itabuna 841, em Ilhéus, com a direção dos amigos Carlos, Juninho e Felipe. Vamos sim trazer informações aqui de Itabuna. E a Divisão de Combate às Endemias da Secretaria Municipal de Saúde intensificou as ações de combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya, neste período de verão. As medidas ganham ainda mais importância neste mês de janeiro, quando o calor aliado às chuvas intermitentes acelera o ciclo de reprodução do vetor. De acordo com a coordenadora de combate às endemias, Lucimar Ribeiro, as equipes estão concentradas aí com os reforços nos bairros que apresentam maior número de notificações e elevados índices de infestação. Meus amigos, uma missa em ação de graça celebrada pelo bispo diocesano Dom Jailton de Oliveira Lino marcou a entrega das obras de requalificação de uma unidade do SUS da maternidade do Hospital Manuel Novaes aqui em Itabuna. O evento, que aconteceu ontem, marcou a passagem dos 109 anos da Santa Casa de Misericórdia de Itabuna. A Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente realizou na última semana a entrega de 5 mil mudas de cacau clonado para as associações de produtores rurais do município. A ação beneficiou diretamente as associações Piaçaveira, Ribeirão Seco, Itamaracá e Jacarecica. Nos próximos dias, a equipe técnica dará apoio e orientação aos agricultores, garantindo que o plano seja realizado de forma correta e que as mudas sejam bem aproveitadas, desde preparo do solo até sua colheita. Falamos em nome da Quality Hospitalar, excelência em produtos médicos, assistência técnica e calibrações em equipamentos hospitalares, clínicas e laboratórios. Rua General Câmara 50, no Centro de Ilhéus, tem Quality Hospitalar, onde você encontra confiança, tecnologia e compromisso com a saúde. É a sua parceira em soluções hospitalares. E Casa das Espumas e Nado Plásticos, que também tem carpete, capacho, lona suede e todo o material para sapateiro, capoteiro e estofador. E os preços são os mesmos aqui de Itabuna. Casa das Espumas, Avenida 7 de Setembro, número 50, em frente à Mercearia Mendonça, na Praça Cairu. E Nado Plásticos, na Avenida Itabuna, 841, em Ilhéus, com a direção dos amigos Carlos Juninho e Felipe. De Itabuna, Manuel Messias, para o programa Tropa de Elite. Aqui na Gabriela FM, que segue com os companheiros Marinho Santos e Robertinho Escapita. Um abraço. Bom dia, amigo.
Fique ligado. Tropa de Elite volta já.
Acabou!
Tropa de Elite.
Programa Tropa de Elite acabou, seu repórter Marinho Santos. Deixa eu mandar os parabéns para ele, nosso querido Padre Cristo. Hoje tem cerimônia dos 70 anos de Padre Cristo 7.0 aí, viu? A vida é uma jornada de momentos preciosos. Junte-se ao Padre Cristo para celebrar os 70 anos de histórias incríveis hoje. Então, dia 29, a partir das 19 horas, na Matriz, né? Igreja Matriz São Paulo Apóstolos, na Avenida Princesa Isabel. Padre Cristo, um abraço. É uma figura incrível, né, seu repórter?
Eu gosto. 70 anos. Eu gosto do Padre Cristo. Ficou coroa, Padre Cristo, viu? Mas meu padre é o Padre Genário. É,
você tem uma paixão por Padre Genário que eu vou te contar, viu? Padre Cristo, parabéns, felicidade. 7.0, 70 anos hoje, então, 19 horas, lá na São Paulo Apóstolo, na Princesa Isabel. Renatinho Bad Boy tá chegando na Super Manhã da Gabi. Até amanhã, se Deus quiser, nascer. Hoje tem Transatlântico chegando aí. Um abraço à turma do trade.
Acabou o milho, acabou a pipoca. Forte abraço a todos e até amanhã, se Deus assim os permitir.
Bem aí, a Super Manhã da Gabi com Renatinho Bad Boy. Encontro marcado amanhã às 6. Oferecimento pré-moldados Guanabara, pomada especialista, Banco Bom Sucesso, Jal Autopeças, Planeta Doces, Casa do Carpinteiro e Gustavo Vidro Elétrico.
Você curtiu Tropa de Elite. Tropa de Elite. A metralhadora da informação, com Marinho Santos e Robertinho Scarpita.